um político gaúcho ligado ao agronegócio, um político que foi da Arena, partido da ditadura militar, virou vereador e depois deputado estadual e federal. Um político que foi indicado pela Câmara para virar ministro do TCU. Um político que, no Tribunal de Contas, conduziu processos que criaram as condições para o impeachment de uma presidente da República. Um político que agora está envolvido na trama golpista de um governo que perdeu as eleições, mas faz de tudo para incentivar apoiadores a contestar o resultado das urnas. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 22 de novembro de 2022, dia em que Augusto Nardes, ministro do TCU, o Tribunal de Contas da União, apresentou um atestado médico ao setor administrativo da corte em Brasília. Neste atestado, ele pede para ficar fora de suas funções por 5 dias, contados a partir de hoje. O gesto ocorre 2 dias depois que um áudio dele veio a público por meio do jornal Folha de São Paulo. Um áudio que foi enviado pelo ministro do TCU para um grupo de WhatsApp em que estão representantes do agronegócio.
A gente vai contextualizar essa fala do Augusto Nardes para você entender por que esse áudio causou tanto problema, a ponto do ministro do TCU pedir para ficar fora das suas funções, para ver se a poeira abaixa, segundo o jornal O Globo. O áudio tem 8 minutos e pouco. O Augusto Nardes começa lembrando que é um magistrado, por isso sabe de muita coisa, mas não pode dizer tudo. Ele diz que a situação do Brasil é muito complexa e que o país está prestes a viver seu pior momento, mas um momento que, segundo ele, é importante.
O ministro do TCU lembra nesse áudio que lá atrás, nos anos 80, falava muito com os generais ditadores para tentar emplacar no Brasil a ideia de economia de mercado associada a um conservadorismo. Afirma que o país é formado por uma sociedade conservadora que não aceita, nas palavras dele, as mudanças que estão sendo impostas. E ele diz também que a sociedade despertou. Na verdade, segundo Augusto Nardes, foi despertada pelo Jair Bolsonaro, um deputado de extrema-direita que virou presidente do Brasil, eleito em 2018, após o país enfrentar uma sequência de crises.
Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis.
Caserna é um alojamento de soldados num quartel, também usado como sinônimo de quartel. Ou seja, a gente tem aí um ministro do Tribunal de Contas da União, um órgão ligado ao Poder Legislativo, que fiscaliza as contas, os contratos e o orçamento do governo, sugerindo que o Brasil está à beira de um golpe militar. Um golpe nos moldes daquele lá de 1964, quando os tanques foram para as ruas para derrubar o João Goulart e instalar um regime ditatorial que durou 21 anos. Regime, aliás, que o Augusto Nardes apoiou.
Para quem está ouvindo falar em golpismo já faz uns anos, pode não soar muito novidadeiro mais um integrante da alta cúpula da estrutura de Estado falar do assunto. Afinal, o Jair Bolsonaro, que é presidente da República, já falou em não aceitar decisões do Supremo, em desrespeitar as 4 linhas da Constituição se o Supremo não parasse de tomar decisões que o desagradam, assim por diante. Mas de um jeito aberto assim, especialmente neste momento, falando frases como desenlace bastante forte na nação, algo prestes a acontecer, não é algo que toda hora vem a público.
E atenção no discurso do Augusto Nardes. Ele não está analisando um quadro, um cenário em que os bolsonaristas estão nas ruas desde que Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais para o Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro. Ele não está descrevendo um cenário de golpismo em que bolsonaristas fecham estradas e se concentram em frente de quartéis para que as Forças Armadas intervenham de forma ilegal no processo democrático. O ministro do TCU está usando a primeira pessoa do plural.
Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas.
O Augusto Nardes deixa claro no áudio que essa primeira pessoa do plural, esse nós, inclui o próprio Bolsonaro. Isso quando ele diz que tinha falado longamente com o presidente da República dias antes. Mas aí você pode se perguntar, eita, o Brasil tá à beira de um golpe? As Forças Armadas vão atender os bolsonaristas radicalizados que ficam implorando por um golpe na frente dos quartéis? Devagar com Andor. As Forças Armadas se envolveram muito em política nos anos recentes, abraçaram muitas bandeiras bolsonaristas, mas não se trata de uma instituição monolítica. E para muitos especialistas que estudam os militares e que a gente ouve aqui no Nexo, a chamada intervenção militar é mais um desejo de pessoas radicalizadas do que algo concreto.
Depois que o áudio do Augusto Nardes veio a público, ele veio tentar se explicar. Ele divulgou uma nota na segunda-feira em que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpista. O ministro do TCU também diz reiterar que defende a legalidade e as instituições republicanas. Disse ainda que, abre aspas, lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Fecha aspas.
Mesmo com essa nota de tentativa de esclarecimento, o clima ficou péssimo dentro do TCU. O tribunal é composto por 9 ministros. Alguns deles disseram ao site Metrópolis que o vazamento do áudio causou constrangimento geral. Esses ministros teriam dito nos bastidores, inclusive, que as declarações eram sim golpistas e poderiam até configurar um crime contra o Estado Democrático de Direito.
Os adversários do bolsonarismo reagiram ao áudio. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pediu o afastamento do Augusto Nardes do TCU. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, e também outros parlamentares protocolaram requerimentos para que o ministro compareça à Câmara para explicar as declarações. O PT, o partido do Lula, presidente eleito que toma posse em 1º de janeiro, protocolou uma notícia-crime para que Augusto Nardes seja investigado.
Para além de uma eventual providência contra a pessoa do Augusto Nardes, o áudio vazado acaba por engrossar ainda mais o coro de quem não aceita o resultado das urnas. O Bolsonaro passou mais de um ano tentando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Quando perdeu, nem cumprimentou o adversário vitorioso. Deu declarações dúbias sobre os manifestantes inconformados com a derrota. Acabou por incentivar indiretamente os acampamentos em frente aos quartéis. Acampamentos que são movidos a uma constante ansiedade de que algo está prestes a acontecer, a qualquer momento. Algo muito parecido com o que diz o ministro do TCU nos áudios. Algo que vai chegar nos próximos dias, nas próximas horas.
Esse clima, essa ansiedade constante pode não resultar no golpe clássico com um tanque na rua para que o Lula não assuma a presidência em 2023. Mas repete o que já ocorreu nos Estados Unidos com o Donald Trump. O presidente que perdeu a reeleição em 2020 não aceitou o resultado e estimulou apoiadores a invadirem o Congresso. Um episódio que deixou mortos e uma grande mácula na democracia americana.
No Brasil, as cenas de violência se acumulam desde o fim das eleições. Em Santa Catarina, bolsonaristas atacaram a Polícia Rodoviária Federal com canos de ferro. No Pará, os bolsonaristas atiraram com armas de fogo contra a polícia. Em Mato Grosso, houve um ataque a tiros a um posto de uma concessionária de estrada que ficava próximo aos protestos antidemocráticos. Um guincho e uma ambulância foram queimados. Pelo menos 3 caminhões foram incendiados em rodovias do estado. A Polícia Rodoviária Federal chegou a dizer que está precisando combater técnicas terroristas.
A polícia já prendeu suspeitos de atos violentos. Financiadores das manifestações golpistas tiveram suas contas bloqueadas por ordem do Supremo. As suspeitas recaem principalmente sobre empresários do setor de transporte de cargas e do agronegócio.
Augusto Nardes foi vereador de Santo Ângelo, cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, nos anos 70, durante a ditadura. Depois foi deputado estadual gaúcho nos anos 80, até chegar a Brasília como deputado federal nos anos 90. O político sempre esteve ligado à Arena e aos partidos que derivaram dela, como o PP, hoje chamado Progressistas. No áudio vazado, inclusive, ele lembra que foi líder da bancada ruralista, que queimou máquinas, tratores, fez o escarcéu em Brasília em 1999, quando o agronegócio negociava um projeto de lei de perdão de dívidas. Ele faz questão de mostrar que está ligado aos proprietários de terras. O ministro do TCU, aliás, é irmão do produtor de soja José Nardes, que toca um projeto de agronegócio em terras indígenas de Mato Grosso. Projeto realizado com o aval do governo.
Nesse mesmo áudio vazado, o Augusto Nardes lembra de um papel fundamental que teve na história recente do Brasil. Ele foi indicado pela Câmara dos Deputados para virar ministro do TCU em 2005 e teve a nomeação confirmada pelo então presidente Lula. Nos primeiros anos da sucessora do Lula, Dilma Rousseff, o Nardes presidiu o Tribunal de Contas. e logo depois fez a sua parte para tirar o PT do governo, como ele mesmo explica no áudio.
Fiz a minha parte em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13, o que ia acontecer no país. Infelizmente, não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo, eles foram para o confronto, e agora é um confronto decisivo, eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências, mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades na nação. E tudo se mostra que vai acontecer novamente.
O ministro lembra nessa fala que o TCU reprovou de forma inédita as contas do governo. E o Augusto Nardes foi relator do processo das pedaladas fiscais da Dilma, que deram impulso ao processo de impeachment da petista. Ela acabou caindo em maio de 2016 por manobras fiscais, por realizar gastos não autorizados pelo Congresso. E o interessante nessa fala do Augusto Nardes é que, depois de usar muito a primeira pessoa do plural no áudio, ele passa a usar a terceira pessoa do plural para se referir aos petistas. A ideia de nós e eles fica bem clara.
O que o país tem agora pela frente é o desafio de lidar com os grupos radicalizados. Um desafio que só aumenta cada vez que uma autoridade como Augusto Nardes diz o que disse sobre o agito nas casernas. Um desafio que só aumenta quando o partido do presidente da República, o PL, alimenta a ideia sem provas de que há problemas nas urnas eletrônicas. Um desafio que só aumenta quando parte das Forças Armadas, inclusive gente da ativa, engrossa o coro golpista. Um desafio que tem um objetivo central: preservar uma democracia que vem sendo testada de forma ininterrupta nos anos recentes.
Erasmo Carlos, o Tremendão, ícone da Jovem Guarda, morreu nesta terça-feira, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ele já vinha passando por problemas de saúde, como conta aqui o Marcelo Montanini.
A causa da morte não foi divulgada, mas ele foi internado às pressas na segunda-feira no Hospital Barra D'Or para tratamento de uma síndrome edemigênica, que é uma doença causada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do organismo. O cantor havia deixado o hospital em 2 de novembro, dia de finados, após 2 semanas internado por causa da mesma doença. O Tremendão também vinha se tratando de um câncer no fígado havia 4 anos.
Marcelo, fala agora um pouquinho da importância do Erasmo para a música brasileira. Você escreveu um texto com alguns momentos da carreira dele, né? Quais são esses momentos?
Erasmo foi um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda, que foi um movimento musical e cultural com influência dos Beatles e de Elvis Presley na década de 1960. Nesse período, ele conheceu Roberto Carlos e se tornou o seu maior parceiro musical. Eles compuseram cerca de 500 canções juntos. Inclusive, Erasmo Carlos, na verdade, se chama Erasmo Esteves e passou a usar o nome artístico em homenagem a Roberto Carlos e ao produtor artístico Carlos Imperial. Com o fim da Jovem Guarda, nos anos 1970, Erasmo passou por uma crise na carreira. Assinou com a gravadora e lançou discos com influência do movimento hippie, do soul. Teve episódio em que foi vaiado no Rock in Rio de 1985 e lidou com o alcoolismo. Mas a partir dos anos 2000, ele voltou a gravar novos álbuns que lhe renderam premiações. Erasmo também participou de ao menos 8 filmes, com direito a prêmio de melhor ator coadjuvante.
Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
A Beatriz Gatti, aqui do Nexo, entrevistou a psicóloga Dalila Xavier de França, que estuda identidade racial infantil. Ela fala sobre a importância da representatividade, das referências, inclusive na cultura pop, para as crianças negras.
A Dalila Xavier de França, que é professora da Universidade Federal de Sergipe, a UFS, destacou a importância de personagens negros, sejam eles históricos, sejam fictícios, para a construção da identidade racial de crianças pretas e pardas. Nesse trecho da entrevista que a gente vai passar na sequência, a Dalila, que também é coordenadora do grupo de pesquisa Socialização das Atitudes Intergrupais e Racismo, da UFS, fala sobre como a fantasia pode ser uma aliada na autoafirmação das crianças negras.
Até bem pouco tempo, as crianças elas não tinham como se referenciar, né? Então, por exemplo, nas minhas entrevistas com as crianças, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, era muito comum as crianças dizerem que não gostam de ser negras. Eu não gosto de ser negro porque os negros são vistos como escravos. Uhum. Quando eles aparecem, é sempre como escravos, tá? Então, eles percebem essas questões. Então, quando a própria, digamos assim, sociedade, ela começa a se mobilizar, a mostrar uma outra perspectiva, um outro lado, um outro momento onde meu grupo está representado, então isso é bastante importante. Principalmente quando nós trabalhamos com crianças, que elas têm a fantasia como a favor, né, delas, né, de poder se valorizar a partir da fantasia também. Então, ver um herói negro, ver a boneca negra que eu posso cuidar, que é a minha filhinha, parece comigo, isso é fundamental. É algo que do ponto de vista do desenvolvimento, vai fortalecer bastante a autoafirmação dela.
O texto da Beatriz está disponível na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que reflete sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles a infância. Vai lá conferir no nexojornal.com.br/pontofuturo.
O áudio vazado de um ministro do TCU passando pela morte de Erasmo Carlos e fechando com a importância da representatividade para as crianças. Durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini e Beatriz Gatti e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!